Bem, o rei Dom Fernando não tinha podido fazer a lei das sesmarias. Não é? Quer dizer, porque se vamos para um entendimento do direito de propriedade que é mais radical do que aquilo que alguma vez tivemos na história legal do nosso país e que se aproxima da interpretação mais extrema do direito romano como o direito de usar e abusar de coisa sua, não é? Acabamos a poder, por exemplo, poluir um lago que esteja dentro do nosso terreno, mesmo não produzido nenhuma externalidade negativa, e por isso é que eu digo um lago e não um rio, porque o rio ainda se podia dizer prejudica o proprietário do lado. Mas aqui o que a iniciativa liberal, pelos vistos, entende é que de uma coisa que é nossa, podemos deixá-la completamente ao abandono, se quisermos bem. E se vamos por isto, depois como é que pedimos às pessoas para limpar as matas? Como é que pedimos às pessoas para fazer uma série de coisas que nós achamos que devem ser feitas? Que nós, em geral, como consenso social, e não é só nós, de 76 para a frente, é que na organização do país sempre achámos que deveriam poder ser feitas. Bem, já há uma questão diferente de equilíbrio, e aqui, se calhar na primeira parte do que eu disse, aparentemente estou junto com a maioria aqui, pelas intervenções que foram sendo, pelas várias intervenções que ouvimos, estarei mais na minoria. Comento agora concordando com o artigo do Bloco. O artigo do Bloco não impõe leques salariais. Diz que a lei o pode fazer. E é importante que a lei tenha o respaldo constitucional para o poder fazer por causa de outro tipo de equilíbrio. Nós temos descoberto nas últimas décadas que o capitalismo está desequilibrado em aspectos que são perniciosos para o próprio capitalismo. Nós vemos que há empresas que têm feito fusões e aquisições tendo apenas como objetivo aumentar os lucros dos administradores. E depois as próprias empresas, passado um ou dois anos, vão rebentar porque aquela fusão e aquisição não era sustentável para a própria empresa. E, portanto, se calhar, se a lei tivesse ali alguns limites àquilo que a empresa pode fazer em termos de extremar a sua estrutura de rendimentos, se calhar a empresa era mais saudável e o capitalismo mais sustentável. E, portanto, é um equilíbrio que é saudável para... Isto não vem de fora, não vem da Venezuela, como dizia ali há bocadinho o deputado Pedro Pinto. É se nós quisermos, de facto, que a nossa economia seja uma economia mista com o setor privado, público e social ou cooperativo, tem que haver ali um respaldo constitucional para fazermos alguma regulação sem a qual corremos o risco do próprio setor privado ficar ele mesmo desequilibrado. E, por isso, apoiamos a inserção do Bloco e depois, mais à frente, voltarei a este tema do equilíbrio quando for para responder às críticas que, entretanto, foram feitas. Não, aliás, no nosso caso, já toda a gente fez, portanto, posso despachar e fazer a minha intervenção de resposta já, não é?
Sim.
Se calhar até poupamos algum tempo. Tem só a ver com aquilo que eu dizia no início. Nós, quando vemos os artigos que estamos a comentar, o que nós temos na Constituição originalmente, agora bato aqui com a vista no artigo 81, a linha N, adotar uma política nacional de água com aproveitamento, planeamento e gestão racional dos recursos hídricos. É um artigo bastante pormenorizado naquilo que diz. E agora pedem-nos, eu às vezes fico um bocadinho almariado, como dizem no Algarve, quer dizer, um bocadinho enjoado com... Há ocasiões em que nos pedem mais densificação. Depois, noutras, dizem, não, isto está densificado demais, precisávamos que fosse mais vago e mais conciso. Eu só espero que isto não seja entre PS e PSD, principalmente, que é quem tem a chave da revisão constitucional, ora uma vez a usar um argumento, ora outra vez a usar um argumento, para não se fazer a atualização constitucional que nós devemos aqui fazer. Eu percebo perfeitamente que me digam a proposta do LIVRE precisa de ser revista, precisa de ser melhorada. Aceito, quer dizer, não... Aliás, dadas as condições materiais em que a gente fez esta proposta de revisão constitucional, ao mesmo tempo que fazíamos um orçamento, admito desde logo que podíamos não estar ali no nosso mais perfeito momento estilístico, linguístico e por aí afora. Mas não me digam que, em relação a tudo o que tem a ver com recursos materiais, com recursos naturais e com questão de política de resíduos, que o que nós devemos ter é apenas uma adição de ambientalmente sustentável. Quer dizer, caros e caras colegas, já estamos muito para lá disso em todas as discussões que temos feito na União Europeia e nos nossos países. Quer dizer, só desenvolvimento ambientalmente sustentável era uma linguagem que usávamos nos anos 80, anos 90. Agora exige-se que sejamos um bocadinho mais, lá está, pormenorizados, porque tudo o que nós usamos tem que vir de algum lado e temos que ter algum grau de detalhe na definição de como é que devemos utilizar isso. Portanto, muito aberto em que nos tragam propostas para melhorarmos o que temos aqui, mas acho que ficamos mancos, lá está, se acharmos que não devemos ir a algum grau de detalhe nestes temas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares. E para fechar então a discussão deste bloco de artigos, passaria a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins e depois perguntaria à Sra. Deputada Márcia Passos se pretende fazer alguma referência. Então pode ser assim por esta ordem, só porque já está. Então, Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu fiquei um bocadinho espantada com este debate e principalmente com as posições do PSD e do Chega sobre não podermos pôr nada sobre limites aos lucros, porque há tão pouco tempo propuseram isso. Há tão pouco tempo, tanto o PSD como o Chega e outros partidos da Assembleia da República, incluindo o Bloco de Esquerda, disseram, por exemplo, face ao movimento especulativo que está a acontecer agora nos bens alimentares, era preciso fixar limites às margens de lucro. De várias formas, todos os partidos neste Parlamento, talvez com exceção da IEL, não lhes quero fazer essa maldade, julgo que nunca limitaria de maneira nenhuma a iniciativa privada, mesmo que o país esteja a afogar, mas, enfim, todos os partidos aventaram que era necessário este tipo de mecanismos. E, portanto, eu diria, estávamos todos de acordo, exceto a IEL, com a ideia de que, por motivos de interesse geral, pode haver limitação de lucros. Seja por motivos de interesse geral, quando se percebe que os lucros estão a ser feitos à custa de uma especulação abusiva de preços, ou à custa, por exemplo, de trabalho forçado e, portanto, não pago, também acontece, e não é só em Odmira, ou, por exemplo, quando temos situações em que se intui que os lucros estão a ser feitos com uma estratégia que faz a destruição da própria empresa ou de outras que dela são dependentes. E eu não sei se tenho que vos lembrar o grupo BES. Mas é que às vezes os lucros são feitos de formas em que quem paga são os portugueses todos que não viram o tostão dos lucros. Seja porque trabalharam e não foram remunerados por isso como deviam, seja porque foram obrigados a consumir produtos com preços altamente inflacionados, sem nada que o justifique, ou seja, porque há empresas que têm de tal forma uma dimensão que quando vão abaixo, vão os contribuintes todos pagar o prejuízo. Não há motivos de interesse geral para limitar lucros. Só por hipocrisia, já toda a gente o propôs, nos momentos ou noutros. Aliás, a proposta do Bloco é vaga o suficiente para não ter sequer a posição do Bloco de Esquerda ou as alturas em que foi o Bloco de Esquerda a propor. O que o Bloco de Esquerda faz é incluir uma proposta que pode servir os momentos, pode servir diferentes momentos e análises desta questão. E é por isso que é para nós estranho que haja esta oposição. Em relação aos leques salariais, duas coisas para não confundirmos. Leques salariais não são limites salariais. Não se limita aos salários, muito pelo contrário. O que nós dizemos é que numa mesma empresa, a remuneração, e é verdade que a definição de leque salarial, do nosso ponto de vista, não está aqui escrito, mas até no debate internacional que existe, e portanto presumo que em lei seria, o leque salarial tem a ver com remunerações. Portanto, tem a ver com todas as remunerações. Até porque há, como sabem, na administração, remunerações que não são salário. E eu não digo que não haja dois trabalhadores que não podem produzir valor muito diferente na mesma empresa. Seja porque têm competências diferentes, seja porque têm tarefas diferentes na empresa. Claro que sim. O que eu digo é que não há nem tarefa, nem competência que permita a um ser humano produzir mais 70 vezes que outro. O que digo é que não é normal que em Portugal haja salários definidos assim. Pode haver diferença, mas a sério que há uma pessoa que vale 70? A sério que nós acreditamos que há uma pessoa que vale 180? Em Portugal, e estou a falar das empresas com maiores leques salariais, só acho Santos e Sonai, mas, por exemplo, quando vemos a generalidade das empresas do PSI 20, as maiores empresas portuguesas, é 30 e qualquer coisa, 34, julgo eu, não tenho agora de cor o número. Existe mesmo? Não existe. Isto é exploração pura e simples. Isto é desigualdade pura e simples. E é por isso que em tantos países este é um debate. E é um debate que já foi dito em Portugal, que para seguir deve ir à Constituição. Do ponto de vista do Bloco, nós achamos que a Constituição ainda o permite. Mas é verdade que há diferenças sobre isso. E isso já apareceu no debate, nomeadamente quando o Bloco de Esquerda já apresentou a iniciativa sobre isso. Nós não estamos a dizer como é que é definido o leque. Dizemos é que a lei tem de o poder fazer em nome de um país que se possa desenvolver. Sobre o perigo de haver alguém, ou de haver um punhado de pessoas, que em setores estratégicos, que têm boa parte do PIB português, recebem tanto, que a generalidade da população, que até trabalha para essas empresas, não tem salários que permita viver. E aqui, permitam-me só uma nota. Eu registo como Chega, que gosta tanto de fazer de conta que é popular, é sempre tão bom a defender as elites. Credo. Mal era se o Chega defendia que não pode haver estas desigualdades nos salários. Quando chega às elites dos administradores, dos paraquedas redourados, das remunerações milionárias, sabemos sempre de que lado é que o Chega está e está sempre do lado de quem tem mais poder. Aliás, são financiados por quem tem mais poder. É natural que assim seja, a clareza democrática também é simpática nestas coisas. Queria só acabar, porque há pouco não disse um argumento que queria falar também sobre os limites aos lucros, lembrar que sobre lucros... Nós usamos a palavra apenas lucros, porque deixamos para a legislação tudo, é uma possibilidade geral de legislação, mas lembrar que até o Regulamento Europeu sobre lucros sedentários tivemos de ter neste período. E, portanto, a proposta do Bloco de Esquerda, digamos assim, não é sequer inovadora em nenhum plano, é só o limite, é só o mínimo do bom senso e da razoabilidade.
Obrigada, Sra. Deputada Catarina Martins. Sra. Deputada Márcia Passos, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Então, algumas notas como reflexão e resposta aos comentários que naturalmente agradecemos e que foram efetuados. E começando pelo Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP, e pela nota que nos deixou relativamente ao artigo 80 e à nossa proposta, e dizer-lhe que, sim, Sr. Deputado, parece-nos que a proposta e que a forma como fez e esta nota que nos deixou de reflexão de que, porventura, esta redação poderá estar a diminuir, que não está de todo, e, portanto, e sabe bem, porque até o referiu, a importância do planeamento democrático, não é de todo essa a intenção, mas até numa perspectiva aqui de uma redação mais correta, não nos parece mal acompanhar a alteração que aqui propôs e, portanto, deixávamos para uma reflexão futura com esta nossa disponibilidade para repensar a redação desta norma, eventualmente passando para o fim esta expressão do ambientalmente sustentável. Depois ainda, relativamente ao artigo 80, dizer ao Sr. Deputado do Rui Tavares, do LIVRE, que não estamos contra esta primeira parte da norma, como referi há pouco, portanto, estou a referir-me ao artigo 80, alínea H, mas até à primeira parte, ou utilizados. O PSD não está contra, o que entende é que este detalhe está englobado na nossa proposta, mas também percebemos as preocupações que aqui manifestou. Aquilo que nos parece é que este detalhe, ou a querermos concretizar o que é isto do ambientalmente sustentável, não pode ser numa norma que se refere a princípios fundamentais da economia. Isso é que nos parece que é de todo deslocado. Portanto, a termos algum detalhe relativamente a esta matéria, nunca seria aqui, eventualmente poderemos encontrar outros artigos, até porque há outros que falam destas matérias, onde podemos ir a esta concretização mais detalhada. Depois, algumas notas apenas relativamente aos comentários que a Sra. Deputada Catarina Martins acabou de fazer quanto ao artigo 86 e também à nossa reflexão, e dizer-lhe o seguinte: aquilo que de alguma forma o PSD é contra e entende que não deve ser feito é o sinal que a proposta do Bloco de Esquerda dá. Porque, como disse o Sr. Deputado Duarte Alves e a Sra. Deputada Catarina Martins, o PSD até já fez uma proposta recentemente e, portanto, em nome desse tal interesse geral da diminuição ou da limitação dos lucros. E isso a Constituição já o permite, tanto permite